Estamos gravando esse episódio com segurança via videoconferência. Oi, eu sou a Gabi e esse é o podcast Pretty New Tips. Nossa intenção é ser mais que um e-commerce, e sim uma plataforma de conscientização, onde plantamos uma sementinha do bem com o intuito de gerar um impacto positivo em vocês e no mundo. Oi, gente! Hoje estamos aqui com duas convidadas super especiais, amigas minhas queridas, a Olivia Lambiase, artista plástica, e a Camila Yunis, que é fundadora da Cura Arte, uma empresa especializada em consultoria de arte. Bem-vinda, meninas! Estou muito feliz de ter vocês aqui com a gente hoje.
Obrigada, Gabi. É um prazer estar aqui com você e com a Olivia. Vai ser uma delícia a gente poder compartilhar um pouquinho juntas.
Obrigada, Gabi. Obrigada a todo mundo. Fiquei super feliz com o convite. Vamos embora.
Meninas, para a gente começar, vocês querem falar um pouquinho de vocês, sobre a história de vocês? Enfim, só uma introduçãozinha breve para quem tá ouvindo a gente hoje?
Podemos. Quem começa? Cami ou eu?
Olha, tá, começa.
Vai você.
Para uma geminiana, falar um pouquinho é uma tarefa bem difícil, mas eu vou tentar o meu melhor aqui para fazer um resumão. Eu tenho muita influência de artistas plásticos na minha criação. Eu tenho dois tios que são artistas plásticos. E aí eu cresci meio no meio, né? Artista plástico sempre se relaciona com um artista plástico, então eu cresci num meio com Marcelo Rosenbaum, Marisa Ota, todos me pegaram no colo, eles vão me matar por falar isso, e então eu sempre tive muito essa influência. Quando eu cheguei perto daquela fase 18, fazer faculdade e tal, eu acabei fazendo faculdade de fotografia, na realidade, e logo depois eu parei, aí eu fui fazer outras coisas, e aí eu tirei um ano sabático, mais ou menos, imagino que uns 5 anos atrás. Eu sou bem ruim com número, é coisa de artista, a gente, número e artista não combina, e aí eu tirei esse ano meio parado, e aí eu não sei o que me deu, eu comecei a frequentar, eu sempre frequentei muito o ateliê dos meus tios, mas aí como eu tava parada, eu comecei a ir mais, e aí comecei a brincar lá com eles, e aí eu vi que eu não queria sair de lá. Aí piscou, eu tô aqui hoje falando com vocês, essa sensação que eu tenho, é tudo muito rápido, foi tudo muito natural, assim. Nossa, tentei muito resumir, eu tô muito orgulhosa de mim.
Eu amei, achei que você super resumiu. Cami, e você?
Bom, também vou falar rapidinho aqui. Eu venho de uma família que, enfim, eu tinha contato também com a arte desde pequeno, mas eu acho que não só porque a gente tem contato com a arte desde pequeno, necessariamente a gente vai passar a amar isso, né? Porque muitas vezes a gente vai entrar por osmose. Imagina, né? Eu acho que a arte é aquele negócio que toca nosso coração e a gente pode viver com aquilo ou se apaixonar por uma obra um dia e falar, é isso. Então, eu sou formada em arquitetura, só que eu na arquitetura, e desde sempre, o que me emocionava sempre foi a arte, né? E sempre foi essa ideia de do que tá dentro do coração de cada artista, né? Porque o artista, ele cria o próprio mundo dele, né? E ele traz de uma forma o que é abstrato para uma coisa concreta. Então, isso que eu acho muito lindo na arte, que os artistas, né, Olivia, eu acho que você pode falar isso, vocês conseguem trazer para a vida real coisas que são muito difíceis de ver, é invisível, né, nos olhos. Então, enfim, aí eu trabalhei em galeria de arte e tal, só que eu fui morar fora do Brasil, e quando eu voltei para o Brasil, eu senti que faltava alguém que explicasse para as pessoas o que é aquela obra, o que é aquele artista, o que, que ele está tentando falar. E assim, e quem é você, né? Quem é você, Gabi? Quem é você, Olivia? Né? Por que aquilo te emociona? Então, foi quando eu resolvi criar a consultoria. Então, eu criei minha primeira consultoria de arte faz 6, 7 anos. Porque a arte é muito além do que é bonito ou é feio, né? A arte é aquela coisa que te emociona, né? E que fala um pouco sobre a sua história. Então, eu acho que colecionar é também criar uma história sobre a sua vida, né? Sobre os momentos da sua vida. E aí foi quando eu comecei a fazer a consultoria, que eu comecei, enfim, era uma consultoria antes da Cura. Mas a montar coleções, né? Eu sempre falo que essa ideia de criar colecionadores e não consumidores. Sejam pessoas que só consumam conteúdo ou pessoas que realmente querem montar uma coleção. Então, foi mais ou menos assim que nasceu a ideia da consultoria. Com essa vontade de realmente transformar o sentimento os sentimentos das pessoas através da arte.
Ai, pode muito legal.
Pode, vamos lá.
Já começa.
Eu tô arrepiada.
Demais mesmo. Gente, então, aí eu pensei em vocês, porque assim, a gente tava pensando muito sobre o tema desse podcast. A gente resolveu falar sobre a arte como forma de ressignificação. Não só, a gente, por eu estar no mercado de luxo, enfim, ainda mais de seminovos, né, de second hand, peças de segunda mão, a gente vê muito hoje em dia essa questão de você ressignificar uma peça fazendo um trabalho, né, fazendo uma intervenção de arte, como a Olivia já fez com a gente, uma parceria incrível onde a gente fez personalização de bolsas. Enfim, então a gente vê muito a arte como uma forma de ressignificar uma peça. Vocês acham que a arte tem mesmo esse poder de ressignificar uma peça? Ou, enfim, não só uma bolsa, mas um acessório, enfim, o que for. Porque eu trabalhando no mercado de moda, eu vejo que isso tem muita influência. E tem muito poder, mas eu vou deixar vocês falarem um pouquinho.
Ai, tá tão gostoso, tá difícil falar.
Vai lá.
Vai você. Tá muito delícia isso. É que tá gostoso, a gente tá tipo... Vai, gente.
Não, eu acho que é bonito isso que você tá falando. Eu acho que o trabalho que você faz, o trabalho da Olivia, até quando você... Antes até de introduzir essa ideia de ressignificar... Agora, quando você estava falando dessa coisa, né, do pretty new e, tipo, do mercado de secundário, né, de roupas e de acessórios e tal, e até quando a gente vai para o mercado secundário da arte, você vê que muitas das obras são muito mais valorizadas, muitas vezes, quando elas estão no mercado secundário, né, porque tem aquela questão da raridade do negócio, né, que não é, verdade. Você não pode ir em qualquer loja, você não pode ir em qualquer lugar para achar aquilo. Então, eu acho que, Gabi, o trabalho que você faz é muito isso, né? São pegar coisas muito especiais e trazer essas coisas especiais para o seu público. E a Olivia também traz isso, né? Porque, sim, é de uma marca incrível, tal, tem um design, tem todo um pensamento, uma construção, mas ela, eu acho que chega, acrescenta mais valor, né? Só soma quando ela coloca também a mão dela ali, né? A mão do artista, tipo...
É, tem uma curadoria, né? Querendo ou não. O trabalho que a gente faz no Pretty New hoje tem uma super curadoria por trás.
Sim, com certeza. E essa ideia de ressignificar a arte, né? Enfim, eu acho que não existe muito essa diferença entre arte, moda, design, cinema. Porque é tudo a mesma coisa, né? Eles não podem existir sem coexistir. É, a arte ressignifica tudo, né? Ressignifica até a visão que a gente vê o mundo, que a gente se enxerga diante do mundo. É, mas depois até, tipo, eu queria até falar um pouquinho sobre o Duchamp, mas eu acho que a Olivia pode falar dessa questão de ressignificação e aí eu volto. Senão eu fico falando
aqui. Eu assino embaixo de tudo que todo mundo tá falando, eu acho que é isso. Talvez só para não falar o que vocês já falaram, eu acho que... E pegando carona no finzinho do que você falou, Cami, eu acho também, eu acho que a arte tem um poder enorme. Eu acho que, porque é também o que você falou, eu não vejo a diferença entre arte e moda. Para mim, também está tudo englobado. Tudo sai, eu acho, que de um mesmo ponto de partida, né? Eu acho que a arte tem o poder de fazer qualquer coisa que você queira fazer com ela. Não só ressignificar... Eu acho que tá aí o mais bacana da coisa, sabe? Olha o tamanho do poder que a arte tem. E quando eu especificamente falo arte, eu tô englobando tudo, só para deixar bem, para explicar. Que, tipo, quando eu falo arte, eu tô falando tudo. Eu tô falando moda, eu tô falando cinema, eu tô falando tudo. E é muito forte você imaginar. Para pensar o poder disso, né? Eu acho que, na realidade... A arte move nossa vida, se você for pensar, porque tudo tem arte por trás. Tudo, qualquer coisa tem arte por trás, tudo.
Com certeza, até quando a gente pensa, né, falando essa ideia de ressignificação e do poder de transformação da arte, a gente pega, sei lá, o Marcel Duchamp, né, eu acho que é impossível a gente falar da arte de hoje sem voltar lá para 1910, 1915 e pensar no Duchamp quando ele pega um mictório, ele assina um R-Mute nesse mictório, e ele fala que aquilo é arte, né? Então eu acho que a partir desse momento existe essa discussão, é o fim da arte ou será que é o começo de uma nova arte, né? Porque é muito aberta para diferentes interpretações. Eu acho que isso é tão lindo, porque você está aprendendo também, ensinando as pessoas a ressignificarem o próprio olhar e criarem as suas próprias histórias, né? E o Duchamp tem uma frase que tem duas coisas que ele fala que eu gosto muito. Ele fala assim, o artista só faz 50% do trabalho, porque os outros 50% é o espectador que tem que fazer. Então, eu acho que isso vale, né? Tanto é, por exemplo, eu tenho certeza que no Pretty News você deve ter várias clientes que com certeza elas vão podem pegar a mesma peça, mas elas vão usar de formas completamente diferentes, né?
Com certeza, então, com certeza.
Nessa, essa ideia do espectador, assim. E outra coisa que ele falava, que eu acho que é legal também, que entra nessa ideia de ressignificação, que é, ele falava, a minha vida é a obra de arte. O jeito que eu vivo e o jeito que eu levo a minha vida é uma obra de arte. Porque eu vivo pra isso, entendeu? Então, arte e vida são a mesma coisa. E aí, Olivia, entra de novo, né? Tipo, no seu trabalho e nessa forma de como que essas, todas essas camadas, elas vão se conectando, né? E elas coexistem.
E eu acho que a arte, assim, falando um pouquinho do Duchamp também ainda, Cami, eu acho que a arte pode ser tudo aquilo que você declara arte, né? Uhum. Então, é o que vocês falaram, é tudo, a arte é tudo. A pessoa pode até dizer, ah, mas eu não sou muito da arte, eu não entendo muito, eu não convivo. Como assim a arte está ao seu redor? Enfim, eu adoro também, não entendo tanto quanto vocês, tá? Mas tô aqui dando pitaco.
Não, a única que de fato entende muito, manja muito, é a Camila, porque eu também tô aqui pra trás, mas...
Não, gente, de jeito nenhum. A gente tá aprendendo todos os dias. Eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe nada. Falo, gente, é uma frustração, porque cada vez que eu estudo mais, eu falo, meu Deus, eu tenho tanto pra aprender ainda.
É, mas você sabe, eu queria só aproveitar o gancho para falar um negócio que me veio aqui agora. Você sabe que quando eu, logo no começo, quando eu comecei a fazer as coisas das bolsas e tudo mais, eu ouvia muito uma frase que inicialmente, sendo muito honesta, me machucava muito e me incomodava muito, porque artista, a gente acha... A gente também tem uma coisa de rotular artista de uma forma e não é bem assim, mas tudo bem, depois eu entro nisso. Eu ouvia a seguinte frase sempre, ah, mas isso que você faz, qualquer um faz, o meu filho de 3 anos faz. E eu passei muito tempo muito chateada com isso, eu ficava mal mesmo, até um dia que eu entendi que tudo bem que todo mundo faz, que todo mundo pode fazer. Quem disse que todo mundo não pode fazer arte? Aonde está escrito que arte tem que ser uma coisa que só uma pessoa faz? Muito pelo contrário, eu acho que justamente arte está em tudo e todo mundo faz arte. Você talvez que está ouvindo a gente, ou a Gabi, ou todo mundo faz arte. Você pode não perceber, mas você faz de alguma forma, entendeu? Mas é que você falou algumas coisas que agora me veio muito isso, tipo... Aí, enfim, fiquei com vontade de colocar isso.
Não, mas eu acho que é super pertinente esse teu comentário, porque muitas vezes as pessoas até falam, né? Ah, não, porque, tipo, eu não sou criativo, eu não trabalho nesse meio, eu não sou criativo. E assim, e criatividade tá, sei lá, do jeito que você vai colocar a garrafa da sua água, entendeu? Então, é muito maior, né? Todos nós somos seres criativos, a gente só precisa instigar isso dentro de cada um, e enfim, vai extravasar de formas isso, diferentes. Né? Mas até falando dessa coisa, né? Até meu filho de 5 anos sabe fazer uma pintura dessa, e como pode valer isso? Sabe essas coisas? Uma vez eu ouvi uma, eu acho que é do Picasso, e ele fala assim: eu levei, sei lá, 1 hora para fazer essa obra, mas eu demorei a minha vida inteira para entender o que eu queria fazer com essa obra e como que eu ia construir essa obra. Então, eu acredito até que você, como artista, tem um pouco isso, né? Porque é lógico que não é do nada, é só... manda um sinal e aí você consegue fazer aquilo lá.
Faz parte de um grande processo e como eu acho que, como artista, quando a gente está fazendo, né? Quando a gente está no processo... criativo de algo, é um processo que nem você falou, ai, que essa fala do Picasso, eu demorei uma hora. É, talvez ele tenha demorado uma hora para de fato pintar, mas ele não demorou uma hora, porque provavelmente, não sei, né? Gostaria de perguntar para ele, mas não vai rolar essa opção.
Eu também, mas adoraria menos... ter uma tarde com o Picasso.
É, eu também. É, mas, por exemplo, para mim, é um processo de camadas e vai sendo construído. Talvez quando eu vou e pego a tinta e pego meu canvas ou meu objeto ou minha bolsa, eu também, eu faço em uma hora, depende. Algumas coisas tem a parte técnica que de fato eu tenho que esperar secar, tal. Mas eu já estava construindo aquilo há muito tempo antes. Então, se de fato eu fosse contar quanto tempo eu levo, seria muito mais, né? Muito mais, porque é isso, não vem do nada. É um processo, né? E demora. Antes desse processo, tem um outro processo que é a história de quem você é, né? Para mim, quando eu tô criando alguma coisa, eu tô colocando a minha energia, a minha emoção, os meus sentimentos naquilo, e aquilo vai para uma outra pessoa e ela vai sentir outra coisa que tem a ver com tudo que a gente tá falando. Mas, sei lá, eu acho que... Gente, eu só tô babando aqui com vocês e, enfim...
Não, mas eu acho que...
Daí eu me perco na minha emoção.
Não, mas é isso mesmo. E eu acho que essa ideia, né? Até eu queria saber, tipo, te perguntar, porque o artista coloca a alma dele, né? Eu acredito muito. Ou ele vai colocar dentro da... Seja em qual for a sua criação. Ou você é um estilista, ou você tá criando um quadro, não importa. Ou você tá personalizando uma bolsa, enfim. Você tá colocando aquilo que existe dentro de você. Ou alguma coisa que você acredita que deveria existir no mundo, né?
Uhum.
E quando a gente coloca isso, é como se você tivesse despido pro mundo mesmo, né? Porque você tá colocando um pouco da sua alma ali pra aquela pessoa.
Sim.
E eu acho que é muito difícil esse processo de, tipo... Como que eu vou também vender, né, isso? Então, eu queria saber de você, Olivia, como que foi esse processo? Como que começou, assim? Como que nasceu a ideia? E, enfim, como que foi evoluindo?
É, a Olivia tem um estilo muito, muito bem, assim, alinhado, né? Eu acho que é bem característico dela. Eu vejo uma coisa dela, eu falo, é da Olivia, entendeu? Então, acho que ela conseguiu deixar essa marca dela, né, no mercado...
Eu vou começar respondendo agradecendo, na realidade, porque eu acho que é tudo que um artista quer ouvir, né? É isso, que a pessoa bate o olho e ela sabe relacionar, né? Eu acho que é muito isso que o artista busca, né? Que é deixar a sua impressão digital naquilo, né? Não importa como. A minha ideia veio de uma inquietação, assim... que eu tinha, aliás, desde que eu me conheço por gente, eu tenho muitas inquietações, eu sempre fui muito ansiosa, muito inquieta, muito... Eu acho que assim, as coisas, tudo, tá? Tudo na vida tem um significado, representa alguma coisa. Aquilo pode representar uma coisa para mim, pode representar uma coisa diferente para você, que cai de novo, né? Tudo volta no... Você vê que tá tudo interligado. Mas, por exemplo, naquela altura do campeonato, eu era uma menina, ainda bastante imatura, apesar de que eu acredito que a gente ainda vai morrer bem imaturo e sem saber de nada, mas, enfim, estamos indo. E para mim ali, eu queria ter uma bolsa da Chanel. Eu queria ter uma bolsa da Chanel. Se você for entrar no porquê eu queria, é muito complexo e bem enraizado. Só para fazer um leve contexto, eu vim de um histórico que, para mim, a escola não foi um período legal, não foi bacana. Eu tive muita dificuldade, tanto na parte de aprendizado, quanto na parte social. Eu era uma criança chata, enfim, eu era meio esquisita, e eu tive muita dificuldade. E eu sempre quis me encaixar. Eu sempre quis me encaixar. Então, só para dar esse contexto... Uhum. Naquela época, pula para meus, sei lá, acho que 16, entre, sei lá, 15 e 18 anos, esse período aí, eu queria ter uma bolsa da Chanel. E eu cheguei a pedir, em um dado momento, eu pedi para minha mãe, mãe, eu quero uma bolsa da Chanel. Ela deu risada na minha cara e falou, tá bom, trabalha e compra uma, né? Enfim, minha mãe sempre tentou ensinar para a gente o valor das coisas, não só o valor monetário, mas... O que que implica, né? Como chegar naquilo que você quer? Minha mãe sempre quis passar isso pra gente. Então, e aí eu falei, tá bom. E aí eu fui trabalhar pra comprar minha bolsa da Chanel. E aí... No...
Eu acho que não é o preço, né? É mais, é tipo, essa coisa de... valor, né? Não o preço do negócio.
Não é o valor preço, quantos reais você pagou. É o valor que tá por trás, né? E aí eu fui, comprei, enfim, tô tentando encurtar a história, mas... Fui, comprei, tal, tal, tal. E aí eu fiquei, o quê? Extremamente frustrada, se vocês querem saber. Por quê? Porque eu saía na rua e todo mundo tinha uma. E aí eu fiquei pensando, mas não era justamente por isso que eu queria? Porque eu queria me encaixar, porque eu queria ser aceita, eu queria ter o que todo mundo quer? Aí, pois bem, quando eu tive o que todo mundo tinha, eu não achei tão legal assim. Eu falei, puxa, eu achei meio boring, pra falar a verdade. Eu achei meio óbvio. E aí eu falei, tá bom. E no fim eu acabei usando por um tempo, logo eu encostei a minha bolsa. E aí, salve exceções, porque assim, na época eu comprei a mais básica que dava pra comprar, a mais clara que de fato todo mundo tem. Hoje em dia, gente, tem algumas peças que propositalmente eles fazem pra vender muito, mas tem as peças, né, que tem a coisa da curadoria, tem peças diferentes. E foi justamente isso, essa minha inquietação, tipo, por quê? Por que essa necessidade de ser igual, né? Não, eu não quero ser igual, eu quero sim ser aceita, mas quero ser aceita como eu sou, por quem eu sou, do jeito que eu sou. E aí, isso, eu acho que, se você parar pra pensar, acho que foi um casamento perfeito, porque eu peguei uma coisa que era muito clássica, de alguma forma, inconscientemente, eu dei um jeito de trazer aquilo de uma forma que fizesse sentido pra mim, entendeu? E aí um dia me deu um estalo, eu falei, vou deixar diferente, assim pelo menos fica com a minha cara.
E você começou com essa bolsa, Olly?
Foi, eu pintei justamente essa. Ela tá aí em São Paulo, na casa da minha mãe até hoje, e ela fica meio guardada.
É bem essa coisa, né, do ressignificar, porque, tipo, você ter a bolsa da Chanel significava, na época, até uma forma, tipo, vai de aceitação.
Um status, né?
Um status, super. E aí, depois, quando você vai lá e você interfere nela, você, tipo, passa também a ter esse caráter completamente único, né, que é...
Passou a ser uma bolsa, uma peça única e uma obra de arte, né?
E deixando claro, é importante que, assim, não estou desmerecendo. Quando eu falo, ai, todo mundo tinha, não estou desmerecendo. Muito pelo contrário, gente, não sou hipócrita, não. Eu adoro, sou super ligada, vejo, babo. Eu acho o máximo. Mas eu queria pegar aquilo que eu já achava o máximo e continuei achando o máximo e dar um passo além, né? Tipo, deixar aquilo que mais máximo ainda, sabe? Entende o que eu tô querendo dizer?
Sim, total.
Não, foi ótimo. Eu acho que...
Também achei ótimo.
Eu acho, não, e essa ideia, né? Eu acho que, assim, como nós três estamos conversando aqui, eu acho que também tem um ponto que todo mundo se encontra também, enfim, além da arte e tal, que é essa ideia da curadoria, né? E de você... De ter esse caráter único. Porque o trabalho que você faz, Gabi, até dentro do Pretty New, de você não vai colocar qualquer coisa pra dentro, né?
Não, então, né? Exatamente.
Então, e o trabalho que eu faço na cura de consultoria é aquele negócio, eu não vou colocar qualquer coisa na casa de um cliente porque ele viu na casa do amigo e ele achou bonito, sabe?
Sim.
Tipo, quem é você, né? Será que isso faz sentido pra você ter na sua coleção? Ou você só quer ter porque o vizinho tem? Né?
Com certeza,
então eu acho que é construir essa ideia de, tipo, de expressão única de cada indivíduo. Então eu acho que as três aqui falando tem muito isso, né? Tem esse caráter muito único, tipo, até dos clientes, enfim, das pessoas que se comunicam com a gente. Exatamente, são pessoas que querem se expressar de uma forma única.
Sim, com certeza.
Ô, Cami, e uma perguntinha. Dá algumas dicas pra gente, algumas dicas de artistas que ressignificam objetos, assim.
Tem um artista que eu adoro, que chama Barrão, que é da geração 80. Teve uma exposição super importante no Parque Lage, na década de 80, que chamava Como Vai Você, Geração 80? Que aí vem Adriana Varejão, vem toda essa turma, tipo, desses artistas que, enfim, Leda Catunda... E o Barrão era um dos artistas que participou dessa exposição. E o Barrão, o que ele faz? Ele vai recolhendo objetos dos mais, assim, desde a pia quebrada, do pé da pia, da torneira, da caneca que ele encontra num festival. E aí ele vai criando alegorias e cria um novo trabalho a partir dessa aglomeração de objetos que às vezes nem tinham mais sentido, não tinham mais valor. Ele muda o significado daquele objeto, né? Aquela caneca que era para você tomar cerveja passa a ser uma escultura, né? Então, para mim, assim, quando eu penso logo de bate-pronto em arte brasileira, eu acho que o Barrão é um grande exemplo de um artista que consegue ressignificar objetos do dia a dia e criar essa alegoria, né?
Aí já anotei aqui para dar uma pesquisadinha nele. Adorei.
Não, é bem legal, dá uma pesquisada, porque ele é bem, fora que ele é um fofo demais.
Eu tô nessa coisa também de dar umas anotadas aqui. A gente vai ter que fazer outras reuniões, assim.
Outras reuniões.
Com certeza.
Acho que todos esses artistas também que têm esse conceito, né, do ready-made, vindo até do Duchamp, que é essa ideia de você pegar um objeto que já tá pronto e às vezes, só deslocar o objeto do lugar comum dele, você já, de certa forma, está ressignificando aquele objeto, né? Porque se você vê um extintor no meio de uma exposição, aquele extintor não é mais um extintor para apagar o incêndio, não necessariamente, né? Tudo bem, se tiver um incêndio, às vezes ele pode estar funcionando, pode ajudar. Mas, assim, a partir do momento que você desloca a arte não é um objeto, né? Do lugar comum dele, você está ressignificando o olhar. E isso acho que para tudo na vida, né? Desse deslocamento.
Eu acho isso muito incrível.
Com certeza, porque eu acho que assim, quando a gente fala de todo esse contexto que a gente está falando, de você dar um outro significado para aquilo, isso pode ser feito de N maneiras, né? Uhum. Das maneiras mais, assim, simples às mais complexas. E na realidade, eu acho que assim, quando você quer dar um outro significado, na realidade, gera mais criatividade, né? Porque dar outro significado é você olhar para aquilo de outra forma, né?
Uhum.
É aquela famosa coisa que a gente sempre ouve, do copo meio cheio ou copo meio vazio. É uma questão do seu ponto de vista, né? É uma questão de quem é você, quem sou eu, quem é a Gabi, enfim. Eu acho isso genial. Então, quando a gente fala de dar um novo significado para algo, eu acho que engloba, assim, é um leque enorme, né? Assim como a arte, né? Porque a arte é isso, né?
É, eu acho que até pegando esse gancho do que você estava falando, o ser humano tem muito essa coisa de, quando ele tem um estranhamento, muitas vezes ele não se aproxima daquilo que é estranho ou daquilo que é diferente para ele. E Sim. A arte, como, voltando, né, quando a gente fala de arte, estamos falando num geral, né, não só nas artes plásticas. A arte tem esse poder de, tipo, de causar esse estranhamento e de te aproximar do que é diferente a você. Porque eu acho que nesse momento que você entra em contato com aquilo que é diferente do seu mundo, você expande a sua visão de mundo, né, você aumenta o seu horizonte. Então, eu acho que isso é muito bonito, assim, você... Então, eu acho que se eu pudesse dar até um conselho, enfim, para todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, é esse convite, sabe? Tipo, não se afaste quando alguma coisa for diferente, ou quando você achar que uma obra o seu filho poderia ter feito, porque você não sabe a história inteira.
Com certeza.
Né? Então, se aproxima daquilo, se questione, queira saber mais.
E vai sem medo, né? As pessoas acho que ficam com medo do... Acho não, gente. Desde que o mundo é mundo, nós, humanos, temos medo do desconhecido.
Total.
Mas muitas vezes o desconhecido é muito legal, né? É muito incrível e nos surpreende. E é isso que faz a gente crescer e aprender, né? Aprender é o quê? Você saber algo que você não sabia. Mas é meio louco, né? Porque daí vira uma bola de neve que a gente vai ficar aqui até amanhã discutindo o que veio primeiro, o ovo ou a galinha.
E, gente, vocês sabem que é engraçado? Porque toda vez que eu vou numa exposição ou que eu visito um museu, enfim, eu gosto de sempre ler aquela explicaçãozinha que tem ao lado da obra, né? E aí o meu marido fala assim pra mim, putz, é um saco ir pra esses lugares que você separa em todos. Por que que separa em todos? Qual que é a necessidade? Você não pode só olhar e passar pro outro? Eu falo não, porque muitas vezes, assim, pra mim, a explicação que tá ali, o significado da arte, é isso que me ajuda a interpretar a arte. Então, normalmente eu gosto sempre de olhar, ter a minha primeira impressão e ir ali ler a explicação, porque eu já enxergo a obra com outros olhos, entendeu? Eu acho que muda todo o sentido.
Não, totalmente. Eu tenho um professor que ele chama Charles Watson. Eu já fiz um monte de... Ele é carioca, enfim. Ele foi o cara que, tipo, foi professor de Beatriz Milhazes e tal. E aí eu faço várias, já fiz várias viagens de arte com ele. E aí ele fala assim, não lê ainda. Entra na sala, olha a obra, e não é 5 segundos, né? Tem uma pesquisa que fala de quanto tempo a pessoa fica parada na frente de uma obra. Quanto tempo vocês acham? Dá um chute, assim, uma média, gente. Vamos pensar no geral.
É que eu tô tentando pensar por mim, eu fico bastante,
mas eu acho que no geral, uma média, uns 30 segundos.
Imagina, 5, 4 segundos.
Só?
Caramba. De média, as pessoas ficam na frente de uma obra. Então, assim, não dá nem pra você ver o que tá acontecendo
não,
ali.
Não dá nem pra você captar o que tá acontecendo em 4 segundos, né?
Não, e eu acho que esse momento que a gente tá vivendo agora, né, que, enfim, da pandemia, que é um tempo suspenso, é também um tempo que tá muito em diálogo, né, com o que é a arte, porque a arte requer tempo, né? Requer que você esteja presente no momento. Não esteja pensando no macarrão que você vai ter que fazer quando você chegar em casa, sabe? É meio que uma espécie de meditação. Então, eu acho que é muito legal isso, Gabi, que você falou, porque realmente, vai lá, vê, tenta entender o que a obra significa para você, para depois ler o significado, que é super importante também.
Eu diria que a pandemia tá fazendo a mesma coisa que a arte faz, que tá fazendo a gente olhar as coisas com outro olhar. Mas eu, particularmente, não leio a plaquinha. Só pra dizer, só pra constar aqui, eu não leio a plaquinha antes de olhar.
Também, não, eu leio depois. Mas eu leio todas. E isso irrita muito a pessoa que está comigo, entendeu? No caso, o meu marido.
Eu entendo ele.
Aí eu tenho isso combinado com ele, que é uma exposição por dia, pra não ficar muito cansativo, entendeu?
Porque senão não dá. Mas eu vou te falar que, assim, o meu tio foi quem me levou num museu pela primeira vez. E me levava em vários, e era o programa do final de semana. E era um porre no museu com ele. Porque ele, gente, ele ficava assim, não dá. E eu, no começo, quando eu comecei a me envolver, porque desde o começo eu já me envolvia com arte, mas quando eu comecei a trabalhar com isso de fato, eu tinha maior dificuldade de ler o raio da plaquinha. Essa é a real, eu não lia a plaquinha. Eu ficava horas olhando para a obra e não lia a plaquinha. Eu comecei a conseguir ler a plaquinha de uns tempos para cá, mas mesmo assim, eu quis criar esse hábito de ler a plaquinha depois. Porque eu acho que senão você fica...
Condicionado, né?
Condicionado a interpretar da maneira que tá dito ali, entendeu? Eu acho que justamente é isso. É pra você interpretar do seu jeito, mas depois é legal você saber qual foi, porque é justamente nessa hora que você fala... Nossa, olha, ele pensou outra coisa totalmente diferente.
Né? Eu entendi, exato, também acho. Meninas, nosso tempinho tá acabando aqui, vocês querem complementar com alguma coisa, alguma perguntinha?
Eu quero dizer que eu achei que é pouco tempo, que eu gostaria de abrir uma reclamação pra gente ficar mais tempo. E só isso, assim, porque, enfim...
A gente pode fazer sessão 2. Vamos fazer sessão 2.
Eu fecho. Eu gostaria só de dizer que eu tentei o meu máximo para ser uma geminiana resumida.
Eu achei que você foi
super. Maravilhosa.
E a Camila vai... Gabi, vamos marcar depois com a Camila pra gente fazer outras reuniões, porque ela tem muito... Camila, eu tô achando que você é a minha pessoa no mundo. Porque você ia falando, eu fiquei toda arrepiada aqui.
Amei
esse encontro. Falar assim que eu choro. Bom, mas, Gabi, muito obrigada. Porque eu acho que tem pessoas que têm realmente esse poder de unir pessoas, né? Às vezes todas nós sejamos a pessoa do mundo uma da outra.
Sim.
E eu acho que, tipo, e é muito legal, então, estar aqui com vocês. Por mais que a gente esteja longe, estamos perto de alguma forma.
Com certeza, assino embaixo.
É isso aí. Eu que tenho que agradecer vocês, gente. Foi muito especial esse bate-papo hoje, ter vocês aqui.
Muito obrigada.
Obrigada a vocês, foi uma delícia. Eu acho que a gente ainda tem muito papo, a gente devia sim... Eu tô esperando a sessão 2, 3, 4, a gente devia ir embora.
Vamos fazer uma
muito
série.
Muito gostoso.
A pessoa vamos já tá série. Assim, vamos fazer uma série.
Eu tô dentro, qualquer coisa que Gabi me chama, eu já vou. Eu nem pergunto o que que é, se for roubada, se não for roubada.
Maravilhosa.
Eu não quero nem saber, ela chamou, eu tô dentro.
Amei. E quando isso tudo passar, a gente se encontra pessoalmente pra gente conversar mais ainda.
Com certeza.
Um beijo, meninas. Fiquem bem. Beijos. Muito obrigada.
Este podcast é editado por Guilherme Baldi.